Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo, desta vez dedicado aos Campeonatos Nacionais de Corta Mato Curto, que se realizam amanhã em Guimarães. Para nos falar da prova, temos o Presidente da Associação de Atletismo de Braga, Manuel Pacheco, uma das entidades que organiza o evento. Vamos aproveitar também os próximos minutos para falar sobre o funcionamento da associação, sobre o passado, o presente e os desafios para o futuro. Para já, focamos a entrevista nos Campeonatos Nacionais de Corta Mato Curto, que se realizam no Parque de Lazer da Cidade Esportiva, em Guimarães. Manuel Pacheco, bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo. Quais é que são as expectativas para sábado?
Olá, muito boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que me é dada para poder falar um bocadinho aqui da modalidade do atletismo, que uma modalidade à qual já estou ligado há várias décadas. Efetivamente, o Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, que se vai realizar amanhã em Guimarães, é uma das competições que, por norma, arrasta muita gente, portanto tem muitos atletas a participar, tem tradições já na modalidade há vários anos e já teve diversos campeões, como campeões nacionais de corta-mato, alguns dos quais dos melhores atletas portugueses da modalidade, nomeadamente o último nome assim mais sonante, o nosso Rui Silva, que portanto, digamos que foi medalhado em competições internacionais e um atleta que muito prestigiou a nossa modalidade. Efetivamente, para esta competição temos previsto, já estão inscritos mais de 600 atletas, o que para um corta-mato é um número assim um bocadinho complicado de gerir. Portanto, a prova mais que tem mais atletas à partida, portanto, suplantam, são perto de 300, o que, pronto, em termos organizativos, complica um bocadinho o nosso trabalho para tentarmos que tudo corra pelo melhor.
Estamos aqui a falar de vários escalões.
Exatamente, vários escalões, portanto, a partir do escalão de juvenis até veteranos. Portanto, as partidas estão previamente definidas em termos regulamentares, naquilo que é o regulamento específico da competição, mas, pronto, eventualmente, face ao número de inscritos, se achar que será vantajoso para a competição e até para limitar a probabilidade de haver alguma confusão em termos de chegadas ou de partidas, poder-se-á fazer alguns ajustes em termos de escalões, os que correm juntos e os que correm separados, mas como está previsto, portanto, será aquilo que se tentará fazer. Depois, essa parte técnica será mais da competência de quem de direito que irá decidir isso mais em pormenor. De qualquer maneira, será sempre um espetáculo engraçado, bonito de se ver, portanto, com muita gente, muita animação e, portanto, interessante para a modalidade e é daquelas competições que valoriza, efetivamente, o atletismo.
Portanto, as partidas não são todas à mesma hora, variam consoante os escalões, mas há essa probabilidade de haver atletas de diferentes escalões em simultâneo?
Sim, existe. Por exemplo, no caso de séniores e veteranos, portanto, há escalões júniores, escalão de séniores, escalão de veteranos, 35, 40, talvez até 45, tudo na mesma competição, portanto, será a prova que engloba o maior número de atletas à partida. E o percurso é de 4 km, portanto, 4 km para todos os participantes, são percursos de duas voltas, portanto, cada volta terá 2 km, um local também bonito e, portanto, interessante para se fazer ali uma competição deste género.
A prova não se realizou no ano passado devido à pandemia, por esse motivo acredita que este campeonato está revestido de maior interesse?
Sim, é um facto, porque a pandemia, fomos todos, digamos, abalados por esta situação, toda a sociedade, em particular o desporto. Portanto, no caso da modalidade, no caso do atletismo, a situação foi mais ou menos ultrapassada dentro daquilo que nos foi possível fazer. Portanto, fizemos um esforço grande em termos da associação para que os atletas pudessem treinar. A Câmara também disponibilizou as instalações mediante algumas restrições, nomeadamente a pista, e os atletas, somente os atletas filiados na associação, foram conseguindo treinar com mais ou menos dificuldade. Portanto, digamos que o atletismo terá sido daquelas modalidades que, apesar de tudo, apesar dos problemas e das dificuldades que passamos, não sofreu tanto, digamos, como aquelas modalidades ditas de pavilhão, em que em espaços fechados, portanto
estamos a falar do atletismo contacto, ao ar livre.
Sim,
e não há contacto.
Exatamente, portanto, agora a questão do atletismo é que normalmente competições de estrada englobam um número elevado de participantes e pronto, depois houve determinadas restrições, mas é um facto que isto agora fazemos esta prova sem restrições. Portanto, há um interesse e há um querer voltar à normalidade de forma acelerada, digamos assim, e daí o número elevado de inscritos que temos.
Ao longo de 21 edições, esta é a terceira vez que o Distrito de Braga acolhe os campeonatos nacionais de corta-mato curto, a segunda em Guimarães, que organizou em 2012. O Manuel Pacheco ainda não era presidente nesse ano.
Não.
Mas
ainda corria, provavelmente.
Mas
ainda era atleta.
Daquilo que foi ouvindo dessa organização, que comparação é que se pode estabelecer entre uma prova e outra passados 10 anos?
Portanto, os tempos evoluem com muita facilidade.
Com mais participantes?
Eu penso que sim. Eu não tenho presente o número de participantes na altura. Provavelmente também haveriam já um número elevado. Não tenho esse número, por acaso, presente comigo. Mas o Campeonato Nacional Curto, por acaso, é uma competição que até um bocadinho àquilo que digamos que no início, quando se criou, a Federação Internacional criou esta competição, portanto, o espírito, digamos, da competição não seria bem esse. Portanto, distâncias curtas à partida serão mais apelativas para escalões mais jovens ou séniores, digamos, numa fase ainda inicial da sua carreira, mas o que é um facto é que o atletismo, neste caso, tem essa particularidade que houve uma grande afluência de veteranos, atletas veteranos, portanto, e temos um número elevado de atletas veteranos a participar numa prova de 4 km, onde que normalmente não é, digamos, não estão na sua praia, digamos assim. Portanto, um atleta veterano, um atleta que perde velocidade, portanto, deixa de ter aquela capacidade de ritmos muito fortes e é preferível nestas idades, ou será mais fácil, digamos assim, eles competirem em distâncias mais longas. Esta vertente do corta-mato curto, pronto, é muito particular, são sempre 4 km e pronto, as pessoas gostam, acham, também é uma coisa diferente e interessante. Portanto, e a grande diferença provavelmente será que hoje muitos dos atletas que irão participar amanhã são veteranos, enquanto que há 10 anos provavelmente não seriam veteranos. Provavelmente até serão os mesmos, só com mais 10 anos.
E na altura estavam no escalão de sénior e
claro,
agora estão em veteranos.
Exatamente.
É redutor achar que uma prova destas, Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, é apenas um treino para aquilo que é prova do Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo ou provas nessa distância a nível nacional ou internacional? Essa ideia já foi de alguma forma desmistificada de ser apenas uma prova de preparação?
Eu acho que esta prova tem uma identidade própria. Portanto, e os atletas vêm aqui, os clubes apostam nesta competição porque têm aqui a possibilidade de conquistarem algo de destaque, nomeadamente alcançarem títulos coletivos.
Nacionais.
Exatamente, serem campeões nacionais, irem ao pódio num campeonato nacional, o que é sempre bom e é motivo de satisfação para esses clubes, nomeadamente para os atletas, dirigentes, portanto, os treinadores, não sinto que seja esta prova uma prova de preparação, até porque os campeonatos nacionais nesta época de corta-matos já se realizaram, ou serão realizados, portanto, com esta história da pandemia ficámos um bocadinho trocados, portanto, houve o corta-mato em novembro ou dezembro, não estou bem certo, que foi em Valdecambra, o longo, portanto, temos agora o curto, portanto, e quem vem cá, quem amanhã vai participar realmente pela própria prova em si e não utilizar a prova como treino, porque não temos, com esta prova encerra-se a época de corta-mato, praticamente, menos a nível nacional, e os grandes corta-matos também já foram, teremos ainda provavelmente o Campeonato do Mundo, mas em termos nacionais isto está praticamente até, creio que não haverá mais nenhum corta-mato, a não ser alguma prova particular assim de menor expressão. De qualquer maneira, é sempre muito interessante e é sempre muito aguerrida e é uma competição sempre muito disputada, com muitos atletas a chegarem juntos. Portanto, as classificações coletivas também são sempre muito disputadas até ao fim e é como eu digo, portanto, isto é uma prova com identidade própria e com muito interesse para todos os participantes.
Individualmente, já falou dele, a grande figura destes campeonatos é o medalhado olímpico Rui Silva, com 9 títulos individuais em masculinos, naturalmente, destaca ainda para Anália Rosa, com 5 títulos no feminino. E estes são bons exemplos daquilo que significa esta prova?
Sim, portanto, isso demonstra o interesse de que realmente há sobre a conquista deste título. E, efetivamente, o Rui Silva foi um atleta marcante que nos deixa saudades a todos nós. Felizmente, continua ligado à modalidade como treinador e como, portanto, dirigente também, ligado a parte federativa, e está a fazer um excelente trabalho com um grupo de atletas. Podemos dizer que, por exemplo, neste momento o melhor atleta, o que tem melhores marcas de 1500 metros, o Isaac Nader, é treinado por ele, portanto vai na sua pegada, e temos ali um trabalho de, digamos que são estas pessoas, portanto, estas entidades que devem ficar ligadas à modalidade, porque pelo seu passado e pelo conhecimento que adquiriram, portanto, poderão ser úteis, e que é o caso flagrante do Rui Silva, que realmente está a fazer um trabalho brilhante, e temos aí atletas. Eu não sei até se o Isaac Nader vai participar amanhã, provavelmente ele vai ao campeonato do mundo de pista coberta, mas seria um dos grandes candidatos. De qualquer maneira, no caso aqui do distrito, temos também atletas que terão todas as possibilidades de discutir a competição, nomeadamente o Paulo Rosário, atleta Sporting de Braga, que está a atravessar um dos seus melhores momentos de sempre, e se não o melhor, e será certamente a participar um dos grandes favoritos. Portanto, temos atletas com grande nível a participar.
Temos também o nome da Mariana Machado, que venceu as últimas 3 edições.
Sim.
Nesta prova não estará presente? Estará presente?
A Mariana, portanto, penso que ainda é um bocadinho incógnita. Ela, infelizmente, tem tido algumas pequenas lesões que têm dificultado a preparação. Portanto, foi o caso da pista coberta, agora o caso de corta-mato. Ela tem andado com algumas limitações. Agora, da Mariana podemos esperar sempre tudo, não é? A Mariana pode estar limitada, pode estar parada, e com meia dúzia de treinos chega à competição e é a principal favorita. Portanto, isso é quase na hora, certamente, que eles irão decidir. Pronto, certamente, tanto a Mariana como a sua treinadora e a equipa que as acompanha quererão sempre, portanto, arranjar um equilíbrio entre aquilo que será o interesse do clube, o interesse da atleta, pronto, porque antes do atleta vem o ser humano, né? E é necessário, pelo menos, preservar, no caso da atleta, da Mariana, que é uma atleta muito jovem ainda, que tem um futuro brilhante pela frente, haverá alguns cuidados acrescidos, que devem ser tomadas, portanto, e só deverá participar mesmo se tiver condições de segurança que lhe permitam não correr riscos de lesões.
A Mariana, atleta do Sporting Braga e natural do Braga, filha da antiga atleta Albertina Machado, treinada por Sameira Araújo, neste momento pode-se dizer que é a grande embaixadora do atletismo no Distrito de Braga?
Sim, mas isso sem dúvida, no Distrito de Braga e a nível nacional, não é? Isso, a Mariana Machado hoje é uma referência não só do Distrito, é do a nível nacional, portanto será a maior referência em termos femininos do atletismo nacional, juntando com outras atletas já mais maduras e também com muito valor, no caso da Salomé Rocha, Sara Moreira, Dulce Félix, pronto, que são atletas já de outras gerações, principalmente a Sara Moreira e a Dulce, e teremos depois a Jéssica, também está, pronto, digamos, numa fase já.
E aqui falando
final.
Só do meio fundo e fundo, não é?
Sim, sim, sim.
Excluindo
sim.
As outras
sim. Mas,
disciplinas.
Exatamente, pronto, estamos a falar no caso de meio fundo e fundo, pronto, associado aqui ao corta-mato. É evidente que nas outras áreas do atletismo temos, nomeadamente, atletas que de muito valor, ainda bem que assim é, não é?
Passada a página dos campeonatos nacionais de corta-mato curto, referindo apenas ainda neste aspecto que o Sporting em masculino e o Braga em feminino são as equipas mais tituladas, com 8 triunfos. Falamos agora sobre a Associação de Atletismo de Braga. Temos connosco o presidente, Manuel Pacheco. Qual é o estado atual da modalidade no distrito? O cenário é parecido com o que acontece a nível nacional?
Sim, eu penso que em Braga, portanto, nós, quando cheguei, eu e a minha equipa, quando chegámos à associação, encontramos pronto, a modalidade, digamos, um bocadinho menos...
Fulgurante?
Sim, um bocadinho menos fulgurante, havia menos atletas, portanto, na altura tínhamos cerca de 600 e qualquer coisa atletas filiados, e já era, portanto, ou seja, o 585, até se não estou em erro, o recorde de atletas filiados da Associação de Atletismo de Braga naquela altura, portanto estamos a falar a um espaço 4 anos e meio, 4 anos, menos de 5 anos, e o recorde de número de atletas filiados era 600 e qualquer coisa. Pronto, e eu até numa brincadeira, numa entrevista que dei na altura, disse que se ao fim de 4 anos não chegássemos pelo menos aos 1000, que sentia que era um fracasso o facto de nós termos vindo para cá. E efetivamente no segundo ano já tínhamos 1000 e tal atletas. Portanto, foi uma subida interessante. Portanto, para isso, tentámos dinamizar a modalidade, portanto, fizemos um esforço grande em termos de aquisição de equipamentos, portanto, valorização dos recursos humanos, que é sempre um problema muito grande, porque na organização de uma competição são necessários muitos agentes, muitos juízes, são necessários, são uma parte informática já interessante e numerosa, o que eleva consideravelmente o número de os valores necessários para a realização de uma prova. Portanto, num jogo de futebol nós precisamos de 3 árbitros, 4, 5 árbitros e tal, mais 2 ou 3 pessoas. Nós aqui fazemos uma competição, precisamos de 25, 30 juízes. Portanto, logo à partida fica logo perceptível que difícil será pagar a cada juiz numa competição dessas aquilo que seria desejável, não é? Porque se fossem meia dúzia é uma coisa, agora pagar a 30 juízes, depois mais 6 ou 7 de informática, mais não sei o que, pá, mais alguma malta de manutenção, ou seja, digamos que é uma situação difícil de gerir, portanto envolve ainda já valores consideráveis, só que seguem a dividir por muita gente, o que por vezes deixa de ser interessante o suficiente para mantermos os recursos humanos que são necessários para o desenvolvimento da situação. Portanto, foi um esforço grande que fizemos, portanto, as coisas têm vindo a evoluir. A pandemia foi um revés grande para nós. Nós, nos primeiros 3 anos, 2 anos, depois a pandemia até nos troca as voltas, fomos a associação que mais crescemos, em termos percentuais e em termos absolutos. E depois, portanto, chegámos a 1300 e qualquer coisa de atletas, depois veio a pandemia, passámos para 900 e 800 e tal, já não sei, ou seja, houve muita gente que não se filiou, portanto...
Sobretudo atletas jovens, ou isso aconteceu também a nível sénior?
Nas várias vertentes, principalmente nos veteranos e mesmo alguns jovens, porque tiveram os pais não queriam deixar os filhos sair de casa para treinar, preocupações que, pronto, que todos nós passamos por elas, e realmente houve aí um retrocesso. Então, neste momento estamos a recuperar, já passamos outra vez os 1000 atletas, e estou convencido que, pronto, o futuro, a tendência será continuarmos a evoluir.
Portanto, o recorde foi 1300?
1335, se não estou em erro.
E agora, ligeiramente acima dos 1000?
Já estamos acima dos 1000, eu penso que devemos ter 1030, 1040 atletas neste momento, mas é normal continuar a haver filiações até ao final da época, especialmente ali até maio, junho, que ainda há competições interessantes. Portanto, nomeadamente até nos escalões jovens, porque há miúdos que vão ingressando na modalidade ao longo do ano, não é? Portanto, e esses miúdos que vão aparecendo vão sendo filiados nos clubes, portanto, e há sempre um número que ainda se vai filiar até ao final da época. Provavelmente não chegará para batermos o recorde este ano, mas esperemos que a pandemia que termine de vez e que não hajam outros fatores, como é que se está a ver agora, que possam limitar novamente o trabalho de todos nós e a nossa vida, não é?
Porque isto acredita também... que, por exemplo, no próximo ano ou daqui a 2 anos se possa atingir o valor de 1300 atletas, por exemplo?
Sim, eu penso que sim. Portanto, eu penso que chegarmos aos valores em que estávamos é uma meta perfeitamente realista. Portanto, não creio que isso seja utópico. Agora, vivemos num mundo, infelizmente, sempre com muitas incertezas, não é? Basta ver esta situação agora da Ucrânia, quer dizer, que era impensável, aqui há uns meses estamos a pensar que iríamos estar numa situação dessas e não sabemos o que é que é bem, não é? Portanto, isso gera incerteza, gera insegurança, gera dificuldades. Basta ver, por exemplo, no caso de um clube para se deslocar para uma competição, precisa levar uma carrinha ou duas. Quer dizer, os combustíveis aos preços que estão, portanto, os custos são diferentes, não é? Os pais para levarem os filhos às competições, portanto, ou seja, há muitas...
sempre a pensar duas vezes.
Exatamente, quer dizer, e quando não há dinheiro para tudo, começamos a cortar naquilo. Primeiro temos que assegurar o básico, em casa temos que assegurar o básico, não é? Tem que haver comida, tem que haver dormida, tem que haver essas condições essenciais. E depois, por muito importante que o resto possa ser... não adianta nós estarmos a pensar em treinar para uma competição se não tivermos comida em casa, não é? Se depois vai depender da circunstância de cada um. De qualquer maneira, penso que temos ainda muita margem para crescer, e Braga é um distrito com muita população jovem, portanto uma das percentagens mais elevadas do país, se não a mais elevada, e por isso há margem e há esperança de que as coisas vão continuar a melhorar.
E já que falou no caso da Ucrânia, muitos jovens estão agora a chegar a Portugal e a outros países de Europa. Sente que o desporto, e falando do atletismo em particular, pode ser também importante para dar outra vida, digamos assim, dar outras oportunidades a esses jovens que estão a chegar agora? Eu falo até do caso do campeonato de veteranos que aconteceu em Braga.
Exatamente.
E que fez com que 2 dezenas de ucranianos, entre
ficaram
atletas
cá.
E delegação, tivessem ficado cá.
Exatamente.
Portanto, o atletismo em Braga acabou por ter logo destaque no início.
Exatamente. Portanto, a guerra deflagrou precisamente nesse fim de semana, portanto, a comitiva da Ucrânia estava cá.
Falamos dos europeus...
O Campeonato da Europa de Veteranos, exatamente. E o que acontece é que eles ficaram cá, portanto, a Câmara tomou todas as diligências, ainda bem, no sentido de promover a segurança e criar alguma estabilidade para essa comitiva. Portanto, eu creio que eles estão cá. Houve, pelo conhecimento que tenho, houve cerca de meia dúzia deles que optaram por regressar à Ucrânia, mas pronto, acho que foram pronto, defender o seu país. O resto da comitiva estão cá, portanto, estarão a ser bem tratados com todos os cuidados que são recomendáveis nesta situação. E a isso também se deve o esforço da Câmara e da entidade organizadora do LOC, responsável pela organização do Campeonato da Europa, promover o bem-estar desse grupo.
Portugal sempre foi conhecido no atletismo pelos atletas e pelas atletas de excelência no meio fundo e no fundo. As medalhas em Jogos Olímpicos atestam-no. Mas, mais recentemente, no caso dos lançamentos, dos saltos, Portugal também tem conseguido bons resultados. Em Braga ainda existe uma grande discrepância entre o meio fundo e fundo e as restantes disciplinas, ou essa diferença está a ser esbatida neste momento?
Ah, bem, o termo de comparação que nós temos para o meio fundo, nós temos um estrito, tenho um historial, nomeadamente com as equipas do Sporting de Braga femininos, em que é difícil chegar lá, não é? Ou seja, não conseguimos ultrapassar isso, não é fácil, porque foram realmente equipas, atletas de muito valor que passaram por cá, Conceição Ferreira, Albertina Machado, como já referenciou a mãe da Mariana, Conceição Marques, ou seja, tivemos um, e mesmo no caso masculino, tivemos o Mário Silva, que também o medalhado em campeonatos de Europa, nos 1500 metros, ou seja, há um historial muito grande e muito forte, digamos pesado, em termos daquilo que foi o meio fundo português, e nomeadamente aqui no distrito. Portanto, os títulos que o Sporting Braga já alcançou a nível internacional de Taça Campeões Europeus de Corta-Mato, presenças e Jogos Olímpicos, inúmeras delas. Temos efetivamente uma dificuldade generalizada, não é só do distrito, nem é só de Portugal, precisamente a nível da Europa, salvo algumas exceções, em que, nomeadamente no meio fundo, termos o mesmo nível de atletas. Portanto, isso, há diversos fatores que contribuem, portanto, há especialistas que às vezes tentam discutir e abordar estas questões e tentar perceber, mas eu penso que essa situação não se deverá só a um facto. Portanto, é uma conjuntura de situações, as crianças hoje são mais mimadas, portanto, os pais hoje não deixam os filhos ir para a escola a pé. Eu, no meu tempo, ia 3 ou 4 quilómetros, era uma situação normal, portanto, hoje é impensável o pai deixar ir o filho 4 quilómetros aqui da periferia de Braga, vir para o centro de Braga a pé, portanto, tem que haver o transporte, portanto, isso são situações, ou seja, aquelas situações em que promoviam de uma forma natural a robustez e portanto, digamos, uma preparação natural das próprias crianças, que depois teria reflexos mais à frente. Hoje as coisas não são assim, portanto, começa-se a trabalhar se calhar nas mesmas idades ou até mais cedo, mas os miúdos, quando chegam aos clubes ou aos treinadores, digamos que vêm imaturos em termos físicos e não, ainda não estão preparados, não têm aquela robustez de aquela vida dura. Basta ver, normalmente os canianos, e que se fala muito, e os etíopes, a maioria desses atletas são oriundos de meios ou rurais ou de meios familiares com poucos recursos. Portanto, que...
Na sua opinião, isso tem um impacto direto? A vida social, depois na vida desportiva?
Sim. Quando se via, como era no meu tempo, que se via o atletismo como uma das possibilidades, ou uma das poucas, ou se calhar a única possibilidade de ter sucesso na vida, ou seja, de se poder ganhar se poder ganhar dinheiro, se poder pensar em ter um futuro melhor, as pessoas agarravam-se, os jovens agarravam-se de corpo e alma a essa situação. Hoje fica difícil, não é? Porque depois os miúdos fazem 16, 17, 18 anos e depois qual é o miúdo que vai deixar de ir para a universidade, ou qual é o pai que aceita que o filho não vá para a universidade para continuar uma carreira de incerteza no atletismo ou noutra modalidade qualquer?
Mas o caso da Mariana é um exemplo,
claro, mas
na conjugação das disciplinas.
São as exceções, mas a Mariana consegue isso porque realmente ela sabe o que quer, tem qualidade e arregaça as mangas e se tiver que se pôr a pé às 6 da manhã vai treinar e depois a pé às 6 da manhã. Agora, é preciso ver é quantos é que estariam dispostos a isso. É? Ainda por cima, muitas das vezes não têm junto da universidade as facilidades que seriam, digamos, consideradas normais, ou seja, em termos daquilo que é a possibilidade de poder faltar umas aulas e ter que recuperar depois, testes que deveriam ser feitos numa altura não poder fazer porque terá que os fazer noutra altura, ou seja, um atleta como a Mariana não pode nem deve ser tratado como um aluno normal. Isto não é valorizar ou ser mais ou ser menos, é a própria situação dela, porque um atleta que se põe a pé às 6 da manhã para ir treinar, vai treinar, depois vai para as aulas, depois anda a correr ali à hora do meio-dia, tem meia hora, 40 minutos, uma hora para ir almoçar, depois vai outra vez para as aulas, no final das aulas vem treinar. Quer dizer, tem menos tempo para estudar, tem menos tempo para descansar, portanto, e no fundo, e continua a tirar, a estar num curso exigente, como é o caso de medicina, e continua a tirar boas notas. Portanto, isso é um exemplo pela positiva. Infelizmente não há muitos, não é? E com essa convicção, no caso da Mariana, as coisas ficam mais fáceis, um bocadinho, porque ela realmente tem muito valor e as coisas... Mas já há atletas que despontam mais cedo, há outros que despontam mais tarde, e se não houver um tempo que lhes seja dado para eles poderem evoluir e crescer, não é? Por exemplo, no caso do Carlos Lopes, a partir dos 26, 27 anos, é que ele realmente foi um atleta maduro, em termos de meio fundo, que depois chegou a ser campeão olímpico com 37 anos. Portanto, mas nem todas as situações são assim. Uns começam mais novos, outros começam mais velhos. Só que não há tempo. Um jovem vai para a escola, 18, 19 anos, 20, e para a universidade e depois. Continua a treinar, dedica-se aos estudos, depois ao jantar de curso, agora é à quarta, à quinta, à sexta, que é todos os dias, depois à latada, que é em vez de ser um dia, agora já são quase duas semanas. Bah, pronto, isso depois isso não é muito compatível com uma situação de alta competição, digamos assim. Dificulta a vida à malta.
E o que é que falta para captar mais jovens, pelo menos a um nível alto, que haja essa continuidade para Portugal ter atletas de excelência, por exemplo, no heptatlo, no decatlo, em alguns lançamentos em que Portugal não é tão forte, o que é que tem faltado?
São disciplinas técnicas exigem um trabalho, digamos assim, enquanto que no meio fundo e fundo a ideia é, a base do treino é a corrida. E a gente tanto corre na estrada, no monte, corre na pista, não sei o quê. Portanto, nesse caso, esses atletas, estas disciplinas técnicas, têm que ter um trabalho muito específico na pista, basicamente. Pista, pavilhão, sala de musculação, portanto, e tem que ter um acompanhamento muito grande, digamos. E há uma dificuldade ainda hoje na disponibilidade e no número de pessoas com competência suficiente que possam levar atletas desta área a um nível elevado. Eu penso que isto está tudo muito dependente e muito centralizado no papel do treinador. E o papel do treinador, infelizmente, na nossa modalidade, é muito pouco valorizado. Isto porquê? Porque são mal pagos, alguns nem são pagos, fazem isto quase por
carlice.
Por carlice. E, digamos que não é muito compatível com os dias de hoje, porque temos um atleta que é da Maia, temos um treinador que é de Braga, o treinador tem que ir à Maia, o atleta não ganha dinheiro para pagar ao treinador, portanto o clube dá algum subsídio ao treinador, mas é um subsídio que fica pelo caminho e se calhar não chega para as viagens que ele lá faz. Ou seja, isto sai muito do corpo a quem se dedica a estas coisas, e é um trabalho um bocadinho é muito difícil de fazer, e depois não é compensador, quer dizer, porque vamos pensar assim, se o Sporting de Braga tivesse a possibilidade de pagar aos treinadores do atletismo, que paga a qualquer treinador de futebol, e já não estou a falar, como é evidente, da primeira liga, estou a falar, certamente o Braga conseguiria ainda fazer um trabalho muito melhor, porque teria recursos para poder aproveitar, digamos, toda a potencialidade que há aqui no concelho. O que é um facto é que vivemos todos com dificuldades, e quando não há possibilidade de se contratar um número suficiente de treinadores e de os valorizar, não se consegue fidelizar as pessoas. Muitas vezes não se conseguem os melhores. Portanto, há vários exemplos de treinadores que estavam no atletismo que depois fogem para outras modalidades porque são mais pagas. São mais valorizadas e são mais bem pagas. E isso aqui no distrito é um bocadinho por isso. A nível nacional, eu penso que há uma dificuldade grande também, portanto, os problemas são os mesmos, são comuns. É difícil mantermos pessoas fidelizadas e empenhadas a trabalhar durante muitos anos, quando o benefício, digamos, tirando quando se consegue a satisfação dos resultados que os seus atletas conseguem. Porque depois ainda temos a questão das lesões, temos a questão da escola que já se falou, a questão da falta de mais disponibilidade, menos disponibilidade. Portanto, e para se chegar a ser realmente um atleta de nível internacional, há um percurso longo que tem que se fazer e muito sinuoso. E ou há uma estrutura por trás que ajuda e quando há dificuldades ampara, ou quando está tudo muito dependente de um grupo limitado de pessoas, e depois são sempre os mesmos, as pessoas cansam-se e desanimam, e depois acham que já não é possível, e não há tempo. Portanto, se nós vamos para um clube, estamos ali 2, 3, 4 anos, começamos a fazer o atleta, se calhar ele mais 4 até dava atleta, mas naqueles 4 anos não evoluiu o suficiente, quer dizer, há um desânimo do atleta, o treinador, o clube se calhar começa a pensar em trazer outro para o substituir, porque provavelmente poderá, às vezes, atletas até já com mais idade, em que poderão naquele momento conseguir obter melhores resultados que o jovem que lá está, mas o jovem precisava de tempo, precisava de apoio, quer dizer, isto é muito fácil.
Por exemplo, na Associação de Atletismo de Braga, há algum atleta federado, com alguma ligação, treinador, que viva a 100% da modalidade?
Pois, é uma boa questão. A viver a 100% da modalidade haverá, eventualmente, muito poucos. Quando digo muito poucos, não sei se haverá meia dúzia, por exemplo.
Né? Menos de uma dezena, certamente.
Mas isso certamente. Portanto, estamos a falar de atletas que vivam exclusivamente da modalidade, neste momento em Braga, no distrito de... talvez a Mariana e poucos mais. Todos os outros terão que ter o seu emprego, isto pois é acessório, não é? Não
há... E há o complemento de ser atleta e treinar, por exemplo, camadas mais jovens?
Não percebi.
Um atleta, para viver só do atletismo, poderá ser além da vertente competitiva, pode treinar também?
Também pode treinar, também pode ser uma forma de complementar o seu orçamento mensal. Agora, a questão é que quando começamos a ser treinadores, aquilo, somos treinadores quase a tempo inteiro, porque o treinador...
Quanto mais alto é o nível...
E não é só isso, nós não fazemos, um treinador não faz só o papel de treinador, depois muitas vezes é o treinador, depois é o dirigente, depois é o seccionista, é o motorista, depois é o segundo pai, depois é a pessoa que dá conselhos, ou seja, a gente envolve-se. E deixámos de ser só treinadores, não é? Porque isto não é chegar ali, vamos treinar, vamos embora. Não, porque há ligação, depois os miúdos ligam, depois isto há as preocupações das provas, a ansiedade, depois os pais também querem saber. Ou seja, isto depois, e lá vai a vida de atleta também, um bocadinho por aí. Portanto, não, um atleta, para ter sucesso, tem que estar dedicado, o foco tem que ser a modalidade. Portanto, não pode estar com dispersões. Há uma fase na vida em que realmente... conseguimos, somos jovens, ainda conseguimos suplantar isso tudo, como é o caso da Mariana, como já falámos, e com muita força e com muita dificuldade as coisas vão, mas um atleta de alta competição tem que ir para estágio, tem que estar disponível para alguns eventos sociais, para dar uma conferência de imprensa, para acompanhar depois o seu clube, a provas internacionais. Quer dizer, não é muito compatível. Ou seja, digamos que um trabalhador... atleta, um atleta que seja trabalhador, que esteja numa empresa, nunca consegue ser um grande trabalhador, porque o patrão normalmente, agora não veio porque vai uma prova, depois tem que ir para estágio, depois tem que sair mais cedo porque eles vão na sexta para correr no domingo.
Então, e há exceções, como o caso da Dulce Félix, que trabalhava numa fábrica,
exato,
e teria que adaptar os treinos ao horário laboral,
até mesmo assim
conseguiram resultados internacionais.
Sim, mas ela conseguiu os resultados internacionais a partir do momento em que se dedicou exclusivo à modalidade. Abandonou o trabalho que tinha na confecção e dedicou-se à modalidade, e foi o que foi, porque todos nós teremos muitas dúvidas se ela continuasse a trabalhar as 8 horas na confecção, se teria alcançado os títulos que alcançou. Portanto, isto é dificuldade, vem sempre por aí. Agora, os meios são escassos, não chegam para tudo e vamos
e esses meios ainda são mais escassos para o desporto adaptado?
Sim, também são mais escassos, tirando as exceções daqueles que conseguem cumprir os parâmetros exigidos para entrar no PAR, no apoio do alto rendimento, esses aí, sim senhora, são apoiados pela Federação, pelo Comitê Olímpico, pelo IPDJ, mas os restantes não, os restantes ainda ficam um bocadinho mais fragilizados do que toda a outra modalidade.
E hoje é mais fácil do que era há 10 anos captar atletas portadores de deficiência para o desporto adaptado, no caso do atletismo, obviamente.
Eu penso que sim, penso que será mais fácil, portanto também não há, digamos, uma base de trabalho muito alargada, portanto é difícil, também não há, felizmente ou infelizmente porque os que estão muitas vezes não são encarregados para a vertente esportiva e felizmente porque não serão assim tantos nessas condições. De qualquer maneira, há sempre muitas dificuldades, sejam deficientes, sejam de desporto adaptado, não seja desporto adaptado, mas no desporto adaptado é um facto que no início é sempre muito penoso. Se não andar alguém ali muito dedicado à causa, é muito difícil.
Quantos atletas de desporto adaptado estão federados na associação neste momento?
É uma boa pergunta, não tenho noção disso.
Uma percentagem?
Não, são poucos, muito poucos, muito poucos. Posso lhe dizer que será uma percentagem, 2%, se for o caso, 2, 3%, portanto, temos aqui o Brácara que trabalha bem a esse nível, temos o Braga que também tem alguns atletas, mas em termos percentuais, por acaso nunca fizemos esse trabalho, porque a filiação deles é comum, ou seja, não há uma filiação separada.
É através do clube e não distingue...
Não, portanto, o processo de filiação, os clubes fazem o processo de filiação na federação, portanto, independentemente de serem para atletas ou com deficiência ou sem deficiência, portanto, a filiação, digamos que é a mesma. Ele só há depois a separação, digamos assim, nas competições em que eles poderão ou não inscrever, porque estão validados depois para serem... poderem participar em provas com aquele grau de deficiência ou não. Mas em termos de filiação, vamos pensar, o Braga, se tiver neste momento 130 atletas filiados e se tiver 10 com deficiência, digamos que em termos de filiação aparece-nos os 130, digamos assim. Portanto, não temos esse trabalho feito. Também nunca achámos, mas se calhar até é um estudo que terá a sua pertinência a pensarmos nisso, para percebermos exatamente a realidade.
Neste momento, em que é que se divide a atividade da Associação de Atletismo de Braga? Já falámos muito da componente de organizar provas, agregar atletas também. Neste momento, para onde é que está a caminhar a Associação? Que outros objetivos tem para o futuro?
Portanto, o papel da Associação é promover, no fundo, o desenvolvimento da modalidade do distrito. Né? Há uma associação por distrito, cada associação tem essa responsabilidade. No caso da Associação de Braga, portanto, eu quando vim para a associação, em termos de experiência daquilo que era dirigir uma associação, não tinha, portanto, eu fazia parte de um clube em Guimarães que tinha estado já uns anos na direção, portanto, mas digamos que o trabalho associativo é aqui é totalmente diferente. Portanto, grande parte dos nossos recursos e do nosso trabalho é administrativo. Isso já me foi dito pelo antigo presidente. E é um facto. Portanto, nós, o que mais nos consome é o assegurar o desenvolvimento das provas, o decorrer das provas com normalidade, a validação das marcas, o criar condições para que os atletas consigam fazer as suas marcas, obter mínimos para campeonatos nacionais, mínimos para campeonatos internacionais. Portanto, nós temos, uma das coisas que incrementámos foi o meeting de Braga, que tem sido reconhecidamente um dos meetings mais importantes do país. Portanto, começámos praticamente do nada e... portanto, um bocado em espírito de missão, e realmente fomos compensados logo no primeiro ano. No segundo ano também correu muito bem. Tivemos, tirando a parte da chuva que fizemos, portanto, estamos em 2021, foi muito mal, que choveu torrencialmente, portanto, estragou-nos, foi um bocado desolador. Atletas aí de grande nível internacional na velocidade que não puderam competir porque estávamos com a pista toda inundada praticamente, portanto, correu mal a esse nível. De qualquer maneira, o trabalho da associação resume-se a isso, é promover e a criar condições para que os clubes possam trabalhar o melhor possível. Criámos o circuito de milhas, onde promovemos que os atletas e os clubes possam participar nesse circuito. Esse circuito tem 5, 6 provas que vão variando entre os vários concelhos do país, onde damos alguns prémios. Portanto, tentámos que as nossas provas tenham qualidade. Portanto, em termos informáticos, somos das associações mais bem apetrechadas, portanto, em termos dos recursos que disponibilizámos na organização.
Estamos a falar, por exemplo, na classificação em tempo real?
Sim, exato, os resultados na hora. Estamos a falar, por exemplo, dos placares eletrónicos para os concursos. Os atletas estão a ver na hora quanto é que saltaram, quanto é que não saltaram, portanto, são chamados por placar eletrónico, portanto, isso foi um investimento também grande da associação. Estamos a falar nos equipamentos de quando chegámos à associação não havia um fotofinish a funcionar, portanto, não tínhamos fotofinish. Portanto, tivemos que adquirir um fotofinish, e um fotofinish custa 20 mil euros, sensivelmente. Portanto, estamos a falar de equipamentos muito caros. Agora, vamos fazendo os possíveis para que as coisas continuem a melhorar e que possamos, de alguma forma, ajudar o trabalho daquilo que é feito pelos treinadores, pelos dirigentes, pelos atletas. E estamos aqui para apoiar, sempre que somos solicitados, e ouvindo as opiniões deles, indo ao encontro daquilo que são as suas necessidades.
A imagem do Meeting de Braga, há alguma competição que esteja neste momento a fervilhar em termos de organização que um dia a Associação de Atletismo de Braga queira de facto realizar? Alguma infraestrutura também que queira implementar a curto, médio prazo? Neste parâmetro, quais é que são os objetivos para o futuro?
Portanto, nós em Braga estamos no distrito, estamos com uma dificuldade neste momento em termos de disponibilidade de pistas, ou seja, a nossa dificuldade seria muito boa noutras associações. O que eu quero dizer com isto? Posso dizer que, por exemplo, neste momento Viseu, que é um dos distritos com maior número de concelhos do país, não tem uma pista a funcionar. Pista de atletismo. Portanto, nós temos duas. Temos uma em Braga e temos outra em Guimarães. Começa a ser pouco no sentido em que há outras ocupações que as pistas também vão tendo, nomeadamente a pista de Guimarães. Também realizam lá outros jogos de futebol, de rugby, não sei o quê.
Aqui estamos a falar de pistas ao ar livre.
Sim, estamos a falar de pistas
porque
ao ar livre.
Porque no caso do Fórum Braga existe uma pista coberta.
Sim. No caso de Braga, aí estamos relativamente bem. Eu digo só relativamente porque, apesar de ser a melhor pista do país e as melhores instalações do país, o tempo que temos disponível para a utilização da pista é
condicionado.
Exatamente. Portanto, é um pouco mais curto do que aquilo que seria desejável. Pronto, e depois isso obrigou-nos a que, por exemplo, em janeiro e fevereiro tivemos provas todos os fins de semana. Portanto, posso lhe dizer, o primeiro domingo que tivemos este ano sem competições, domingo, foi este que passou, não é? Isto e pelo meio, depois ainda tivemos...
Estamos a falar do 1º de maio,
Não estou a falar em termos de folga, digamos assim, de todos os elementos da associação sem competições... Foi este domingo, porque todos os outros estiveram ocupados com pista coberta ou corta-matos, ou não sei o quê, pronto. E temos andado realmente muito sobrecarregados. E o facto de a pista coberta estar condicionada àquele timing obriga-nos a concentrar todas as competições, pois temos que fazer as nossas da Associação, mais as outras da Federação, que também vem cá fazer. Fizemos o Campeonato Nacional de Juvenis e o Campeonato Nacional de Júniores. E não fizemos outras porque já não havia tempo. Pois, entretanto, entramos com o Campeonato da Europa de Veteranos. A partir do momento em que acabou o Campeonato da Europa, foi desmontada a pista. Portanto, isso concentra-nos aí. Em termos de pista ao ar livre, pronto, é que estamos um bocadinho também sempre para conciliarmos os nossos calendários com os calendários das outras atividades, das outras modalidades, ficámos um bocadinho às vezes com dificuldade em preencher, digamos, todas as nossas necessidades. Esperemos que também quando se concretizar a pista em Famalicão, com três opções, já seja mais fácil de gerirmos.
Então, ao ar livre estamos a falar da pista do Estádio 1º de Maio, da pista Gêmeos Castro, o terceiro elemento seria Famalicão.
Famalicão, que está
a obra já muito falada.
Está prevista e vai arrancar isso. Portanto, já os terrenos, já foram edificadas algumas obras, falta realmente arrancar a sério com o projeto e colocar a pista. Portanto, estando essa terminada, ficámos com três possibilidades. Falta saber se depois o Estádio de Braga vai entrar em obras ou não. E voltaríamos a ficar com duas, não é? Depois são outros 500.
Pôr de um lado e tirar do outro.
São outros 500. Mas, de qualquer maneira, digamos que temos asseguradas as condições básicas para realizarmos o nosso trabalho. Portanto, não é por causa disso que não conseguimos trabalhar. E fazemos sempre o melhor possível dentro das condições que temos, que é basicamente é isso.
Obrigado, Manuel Pacheco, presidente da Associação de Atletismo de Braga. O Rumo Desportivo desta semana teve como foco os campeonatos nacionais de corta-mato curto. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.